A Marta Balan é da Amadora, tem 43 anos e está na Alemanha. Chegou a Darmstadt há quase 6 anos e começava assim a escrever a sua história de portuguesa no mundo. Marta, vamos olhar para trás, para junho de 2016. O que é que a fez fazer as malas e deixar Portugal?
Eu não o fiz muito contente, como deve calcular, mas acontece que desde 2012 o meu marido já estava a viver na Alemanha, em Darmstadt. Eu tinha acabado de ter o meu primeiro filhote e achei que era demasiado arriscado sair de Portugal com uma criança de pouco mais, alguns dias de vida, para um país para o qual eu não conhecia ninguém. E não sabia sequer uma única palavra, quer dizer, sabia o Danke, Ja e Nein, nada mais. E como inicialmente seria um contrato temporário, tinha a previsão de 3 anos, achámos por bem que eu iria ficar em Portugal, até ver de facto como é que as coisas corriam, como é que ele próprio se adaptava e integrava aqui na Alemanha. E, entretanto, ao fim dos 3 anos, ele teve a sorte de passar a um contrato efetivo e então decidimos que para ser família teríamos que fazer uma grande decisão. E neste caso seria, obviamente, eu vir viver com o nosso pequenote para a Alemanha. Começámos a preparar tudo, a ver o que é que teria que ser feito, porque eu na altura também estava a trabalhar, como é óbvio. E, curiosamente, quando estávamos prestes para comunicar a todas as pessoas, a famílias e aos amigos que iríamos partir, eu descobri que estava novamente grávida. E então, obviamente que a minha resposta foi nem pensar que eu vou para a Alemanha, porque não conheço nada, não conheço ninguém e não vou ter uma criança, assim, perdida, sozinha na Alemanha. E então, pronto, prolongámos por mais 1 ano e meio e dissemos, não, então eu vou fazer a minha gravidez aqui e em Portugal. Quando o bebê nascer, se estiver tudo ok, aguardamos uns meses, pronto, para ter certeza que também a bebê estaria estável, sem qualquer grande risco. E depois então aí arrancamos. E assim foi. A minha pequenita nasceu em setembro de 2015. Graças a Deus correu tudo bem. Uma bebê muito, muito grandinha, gordinha, com mais de 4 quilos. E entretanto, no início do ano comunicámos. Eu comuniquei à minha entidade patronal que então iria ter que sair. Começámos a preparar as coisas aqui na Alemanha, porque ele vivia num apartamento com apenas um quarto. Pedi para procurarmos então uma casa maior, como é óbvio. E como a minha maneira de ser é muito, muito ativa, eu pedi, se possível, a ele para procurar uma casa que não fosse fora do centro da cidade, porque já tinha conhecimento de alguns casais portugueses que tinham vindo e que foram mais para a zona da periferia de Darmstadt. E essa situação, se calhar, fez com que elas se isolassem um pouco mais e eu não me via numa situação dessas. E então, graças a Deus, o meu marido, que sempre me apoiou em tudo, conseguiu arranjar um apartamento mesmo no centro da cidade de Darmstadt. E pronto, assim foi. Arrancámos no dia 9 de junho de 2016 com rumo à Alemanha.
Há pouco a Marta dizia, não sei se a palavra que usou foi triste, não tenho a certeza se foi essa a palavra ou não, mas de alguma forma que não era a ideia de vida, digamos assim, ter uma experiência internacional. Isto nunca tinha feito parte dos seus planos?
Não. Muito longe. Aliás, na altura, quando o meu marido falou na possibilidade de concorrer, óbvio que eu dei-lhe todo o meu apoio, porque era algo que podia ser bastante benéfico para ele a nível de carreira, de construção profissional. Mas, no fundo, o pensamento foi: aquilo é um mundo tão grande, há tanta gente a concorrer, se calhar não vai dar em nada. E, claro, caiu-nos tudo, digamos assim, quando no final de dezembro, eu estava, vá, gravidíssima, porque estava quase no fim da minha gravidez. Ele recebe a confirmação que sim, ele tinha ganho a posição que teria que iniciar logo em janeiro na Alemanha. E pronto, foi assim, foi um dos natais mais complicados, a passagem de ano mais complicada, porque eu estava grávida, o nosso filho ainda não tinha nascido e ele tinha que começar imediatamente na Alemanha ao fim de umas poucas semanas. E eu, obviamente, chorei o tempo inteiro. A minha família meio perdida, sem perceber porque é que eu estava a chorar tanto, mas toda a gente dizia, isto é as hormonas da gravidez. Mas efetivamente não, era porque eu estava a imaginar o que é que ia ser de mim num país que, pronto, conhecemos alguns casais portugueses, mas não é a nossa família, não é? E para nós, para mim principalmente, sempre fui muito ligada à minha família, sempre fui muito ligada aos meus amigos. Eu sempre tive imensas atividades em Portugal, eu fazia parte do grupo Cantares, eu fazia parte de um grupo folclórico, eu era responsável do coro da igreja, dava catequese, e de repente eu vinha para um país que nem sequer a língua sabia falar. Porque se fosse, se calhar, para um outro país, por exemplo, eu consigo falar espanhol, eu consigo falar inglês, consigo perceber francês e italiano, mas eu vinha para a Alemanha, que é uma língua tão difícil, e eu não sabia rigorosamente nada. E depois aquilo que, a imagem que nós temos é que a Alemanha é um país frio, que as pessoas são, vá, antipáticas, não são amistosas, e eu pensava, isto não tem nada a ver comigo, como é que eu vou sobreviver? Mas pronto, foi uma decisão que nós, quando ele concorreu, aceitámos e não ia agora virar costas e dizer que não, porque a minha base é a educação religiosa católica e então nós devemos permanecer como família. Como família, não podia continuar em Portugal com duas crianças e ele a mais de 2.000 quilómetros de distância. E então disse: pronto, arregaça as mangas,
Vamos a
empacota
isto.
tudo e lá vamos nós.
Bom, entre o choque inicial e a mudança efetiva, passaram alguns anos, nasceram duas crianças e, portanto, esta depois acaba por ser uma mudança em família, verdadeiramente. Já e tinha o marido, portanto, de alguma forma que preparou o terreno para vos receber. Ainda assim, como é que foi o início desta aventura, Marta?
Eu tenho uma atitude geralmente muito positiva em relação a tudo e acho que graças a Deus foi uma das minhas mais-valias aqui. Eu efetivamente cheguei a Darmstadt, na altura encontramos com dois ou três casais portugueses, claro, e depois os meus filhos não tinham escola, não tinham infantário e o meu marido tinha que trabalhar, ou seja, ficava sozinha o dia inteiro com as crianças. Mas decidi, eu não vou ficar fechada, eu não me vou isolar. Por alguma razão eu tenho uma casa no centro da cidade, então como era a altura do verão, foi uma das coisas que o meu marido sempre disse, foi a fazer a mudança fazemos no verão, porque se for no inverno é ainda muito mais difícil para ti. Então todos os dias eu pegava nas minhas crianças e eu ia passear para o centro da cidade. E andar, ver montras, ia ver as esplanadas, e a pouco e pouco eu comecei-me a perceber que se calhar aquela ideia que nós temos dos alemães não é tão verdadeira. Eu não sabia falar alemão, ainda agora falo muito mal, e os alemães sabem falar inglês, mas têm muita vergonha de o fazerem, porque há uma coisa que os alemães têm, que é o perfeccionismo. E eles, como têm a noção que se calhar o inglês deles não é perfeito, eles simplesmente recusam-se a fazê-lo. Mas tive a sorte, talvez pela maneira extrovertida que tenho, pelo hábito de lidar com pessoas e um pouco da parte artística, eu não me acanhava. Eu ia, se eu queria qualquer coisa, por exemplo, numa loja, eu lembro-me de ir à loja e pegar no telemóvel, escrevia no Google Translator e dava para as pessoas ouvirem em alemão, minimamente aquilo que eu desejava. Ou então através da mímica. E posso dizer que fiquei super surpreendida. Fiquei muito, muito satisfeita porque de facto as pessoas foram todas extremamente amigáveis e nunca foram desagradáveis ou contra o facto de não me quererem ouvir ou atender por eu não saber a língua. E posso contar uma situação que, ao fim mais ou menos de 1 mês e meio, num fim de semana, no sábado de manhã, eu fui com o meu marido ao centro da cidade e passei, como era normal, íamos sempre a pé. E quando ia passar pela rua de maior movimento a nível de lojas, o meu marido perguntou: tu não és deste mundo? E eu assim, mas porquê? Conforme eu passava, muitas das pessoas, os lojistas, acenavam e diziam-me bom dia. E ele dizia: como é que é possível que tu tenhas chegado há pouco mais de um mês e pouco, e as pessoas cumprimentam-te na rua? Eu disse: pronto, porque se calhar a ideia que nós temos não é correta, e desde que a pessoa também seja simpática, não há porquê dos outros não o serem. E
É o dar e receber.
exatamente, comportamento gera comportamento. E neste caso eu posso dizer que não foi tão difícil como eu estava à espera. Acho que consegui me adaptar muito bem e de facto correu bem para o meu lado.
Tendo em conta este primeiro cartão de visita, digamos assim, o que fez com que, de alguma forma, esta boa impressão tornasse o processo de adaptação mais fácil, aspectos que a tenham surpreendido, aspectos culturais, aspectos sociais, hábitos, costumes.
Os horários, por exemplo, para mim aqui são um pouco complicados, porque eles têm uma certa rigidez incrível a nível de horários. Quando é para começar a trabalhar, é para começar, quando é para terminar, terminou. Àquela hora, uma pessoa tem que jantar e, por exemplo, colocar as crianças para dormir, para mim é incrível. A cultura deles de ficarem muito em casa. Não, não são pessoas, por exemplo, aqui na zona só temos um centro comercial que abrange quase mais metade do estado de Essen. As pessoas não se ocupam demasiado com coisas que são tão fúteis. Eles dão muito tempo, muito valor à família também. Os infantários aqui, por exemplo, têm uma coisa que ao mesmo tempo para mim é um bocado complicada de aceitar, que uma grande parte só funciona até a hora do almoço, ou no máximo até às 15 horas, porque eles acham que as crianças têm que estar em família, são os pais que têm que educar e têm que estar com eles. Aos fins de semana é ótimo, ao domingo nada funciona. Porquê? Porque efetivamente, para eu poder ir a uma loja ou a qualquer lado, significa que se calhar há uma criança em casa que está sem a mãe ou sem o pai. E aqui ao domingo nada funciona. É o tempo para estar em família, é o tempo para descansar. O que evita também, naturalmente, um grande consumismo.
Ao fim de quase 6 anos, completamente adaptada e integrada, há pouco já falou da questão da língua, que ainda não fala o alemão de forma correta, ou há algum aspecto ao qual nunca se tenha adaptado?
Eu acho que nós adaptamos. Se me perguntar se eu concordo com toda a forma de ser e estar deles, obviamente que não, porque eu não deixo de ser portuguesa. Mas lá está, adapto-me e compreendo, pronto, respeito, que acho que é uma das coisas mais importantes, porque é uma coisa que também os alemães valorizam muito, é o respeito, e são pessoas que têm muitas regras. Eles são extremamente rigorosos, respeitam tudo, têm uma condução, por exemplo, super fácil. Eu acho extremamente engraçado. Na Alemanha não há limite de velocidade nas autoestradas. E, no entanto, também são muito raros os acidentes. Porquê? Porque acho que as pessoas acabam por ter um civismo muito maior que têm, por exemplo, em Portugal. Eu posso dizer que eu vou a um supermercado e eu deixo a minha mala, deixo o casaco, deixo tudo no carrinho de compras enquanto vou ao outro corredor, e realmente não há qualquer tipo de perigo. As crianças brincam, as crianças vão sozinhas para a escola, vêm sozinhas da escola, vão para os jardins ao lado das casas, e graças a Deus não há medo. E isso acho que é muito bom. E eu faço com que isso, obviamente, uma pessoa pense quem é que está correto, quem é que não está. E respeitamos, e eu gosto de viver aqui. No meu.
Sente-se em
Não.
casa.
Isso já é muito. Sentir em casa não sinto. Gosto de viver aqui. Tenho a perfeita noção que não teria a qualidade de vida que tenho aqui se continuasse em Portugal, mas nada tira o meu cantinho de Portugal. Portugal é Portugal. Os meus filhos, a Emma, basicamente foi criada sempre só aqui na Alemanha, e posso dizer que de vez em quando ela diz e chora: mãe, podemos ir para Portugal, já não quero estar aqui. Mãe, vamos para Portugal. Quanto tempo falta para ir para Portugal? Os meus filhos são muito. Lá está, porque é um pouco a nossa maneira de ser, também são muito agarrados à família. E então, para eles, poder ir para Portugal, claro, é tudo: é o tempo, é a comida, é os primos, é a família. E aí sim, é a nossa casa. Aqui não.
Bom, a filhota era bebé quando fizeram esta mudança, mas o filho mais velho já era um pouco mais crescido. Como é que foi a adaptação dele?
As crianças são realmente maravilhosas na sua capacidade de adaptação. E eu, na altura, antes de virmos de Portugal, perguntei a uma amiga psicóloga o que é que ela achava, como é que iria ser a adaptação e a reação do Lucas. E ela fez tipo uma sessão com ele, e o feedback que tivemos acabou por me tranquilizar. E ela disse: Marta, ele está perfeitamente adaptado a qualquer situação, ele vai se integrar muito bem. Não tens que ter medo, desde que ele esteja perto de vocês, pais, ele vai conseguir reagir bem. E a sorte é que o Lucas é muito parecido comigo. É uma criança muito extrovertida, muito comunicativa. E ele rapidamente criou amizades com as barreiras todas da língua, porque, claro, ele não sabia nada, coitadinho. E ele começou a falar muito cedo, ele com um ano de idade, um ano e pouco, já falava muito, muito bem português e fala muito como a mãe. E pronto, foi um pouco mais desafiante, por exemplo, no infantário, porque, claro, eu queria brincar e falar com as outras crianças e não conseguia. Mas o infantário onde ele esteve era um infantário em que, da sala de 20, talvez 3 ou 4 fossem realmente alemães. Ou seja, ele tinha colegas que também não sabiam nada de alemão, porque eram do Vietnã, eram do Afeganistão, eram da Rússia, era de variedíssimos países. E então as crianças superam tudo isso, pronto, com sons, com gestos, e ele conseguiu se adaptar muito bem. E graças a Deus tem um bom grupo de amigos, agora com 9 anos, tem um bom grupo de amigos e está bem,
Isso
creio.
faz-me sempre lembrar uma história de uma outra história de portugueses no mundo, uma família que se muda para a China e o André, na altura pequenino também, não sabia falar inglês, ia para uma escola internacional, e a mãe ensinou-lhe duas ou três palavras nas vésperas de ir para a escola, para que não houvesse problemas no ir à casa de banho, ou, portanto, daquelas coisas mais essenciais. E no fim do primeiro dia de aulas, a mãe perguntou-lhe se tinha corrido tudo bem, e ele diz à mãe: sim, fiz quatro amigos. E a mãe perguntou-lhe: mas são portugueses? E não eram, cada um tinha uma nacionalidade diferente. E a mãe perguntou-lhe: mas como é que vocês se entenderam? Que língua é que vocês falaram? Ele disse: oh, mãe, nós fizemos gestos, sorrimos uns para os outros e divertimos-nos muito. E isto mostra, de facto, a facilidade das crianças em ultrapassar os obstáculos que surgem, não é? E em se adaptarem.
É, mas eu acho que nós também o podemos fazer. O problema é que já temos esta coisa da sociedade e não aceitamos nos colocar nessa situação de rirmos para os outros, fazermos, vá, entre aspas, uma pequena macacada para dar a perceber aos outros aquilo que nós estamos a pensar ou a querer. E se calhar isso é a parte que, graças a Deus, correu bem comigo. Eu, se tiver que rir de mim própria, eu rio. Eu atualmente, como disse, eu não sei falar muito bem alemão. Mas, tal e qual como em português, é muito difícil eu estar calada porque falo imenso. Em alemão é exatamente igual. Eu falo imenso. Eu sei que dou uma série de erros, mas no meio dos meus erros as pessoas conseguem captar aquilo que eu quero dizer. E se eu não tiver vergonha, se calhar, de mim própria, os outros acabam também por não estar a ligar tanto se a construção frásica está certa, se meto o dativo, se meto o acusativo, mas a comunicação dá-se. E eu acho que essa é a parte importante. Ainda por cima, eu trabalho num hotel. Eu comecei como meramente um funcionário de front office e eu decidi por mim própria que ao fim de um ano eu queria ter evoluído na minha própria carreira e conseguir uma melhor posição. E aconteceu, ao fim de ainda menos, muito menos que um ano, devido à minha atitude, à minha maneira de comunicar com os clientes, não ter vergonha de aceitar, de ser proativa, fez com que, graças a Deus, conseguisse ir progredindo na carreira. E atualmente, pronto, estou bem. Eu acho que essa é a situação que nós, quando vamos para outros países, temos que ter noção. E os alemães, principalmente, porque nós estamos, entre aspas, a invadir o espaço deles. Então nós temos que respeitar a posição deles, mas ir ao encontro deles. Não podemos estar à espera que, do nada, um alemão se calhar venha nos dizer o que quer que seja. Só se for para reclamar. Isso aí, como eu costumo dizer, é tiro e queda. Se eu encostar o carro numa rua, alguém vai a passar e vem logo bater na janela e dizer que eu não devia estar ali parada. Porque lá está, eles respeitam muito as regras. Não há aqui o estacionar fora de
As regras
sítio.
são para cumprir.
É. Esta coisa de, ah, é só num instantinho que estaciona ali em segunda fila, não funciona na Alemanha, é completamente a evitar. Mas pronto, de resto, se uma pessoa abordar, eles são receptivos, eles são pessoas como nós, pronto, e tal qual como nós, às vezes podemos ter um dia melhor, um dia pior, e obviamente que isso...
E boas e más pessoas existem em todo lado, na
Obviamente,
verdade, não é?
independentemente do país, da raça, do que quer que seja. É engraçado viver aqui e lá está. Economicamente é completamente diferente de Portugal. As opções e as vantagens que um dia os meus filhos irão ter, justifica o que tivemos que fazer, deixar o nosso país e deixar aqueles que nos são mais queridos.
Marta, vamos olhar então para o lado profissional desta experiência. Percebi há pouco que trabalha no hotel. Que projeto é este? O que é que faz? Foi o seu primeiro emprego, aí na Alemanha?
Sim, foi. Assim que consegui alugar um berçário para colocar a Emma, decidi, obviamente, fazer um curso de alemão, para conseguir então começar a comunicar. E são vários níveis, são vários módulos. E no início de 2018 consegui concluir o que é dita a base daqui. Fiz o meu exame de B1 em abril de 2018. Entretanto, fiquei na dúvida o que é que iria fazer, o que é que não iria fazer. Achei que tinha que começar a tentar me integrar mais a nível do mercado de trabalho. Eu sou verão, fomos para férias de Portugal e quando regressei estipulei, ok, até ao final do ano vamos tentar arranjar nem que seja um part-time, uma coisa qualquer, como eu costumava dizer, nem que seja a fazer hambúrgueres no McDonald's. Pelo menos é uma forma de começar a comunicar todos os dias em alemão, porque caso contrário eu estava em casa e aqui em casa só se fala a língua portuguesa. E então comecei, preparei o meu currículo, pedi ajuda a alguns amigos alemães para também adaptar o meu currículo à língua alemã e comecei a mandar currículos, pronto, meio à doida, para tudo o que eu arranjava, percebia pela posição que se dava para eu fazer. E curiosamente, eu nunca trabalhei no ramo da hotelaria, trabalhei em turismo na zona de Sintra, mas hotel mesmo nunca tinha trabalhado e achei, ah, por que não? Era um anúncio, um hotel que ia abrir novo aqui no centro de Darmstadt, ou seja, era pertíssimo de casa, pertíssimo da escola e dos infantários. É uma coisa nova, porque não? Num hotel não há tão obrigatoriamente só do alemão, porque temos hóspedes de toda a parte. E então concorri. Concorri, fui ao dia da entrevista, correu muito bem. E entretanto, passado uns dias, recebo então a chamada que tinha conseguido a posição para começar a trabalhar como eles chamam aqui neste género de propriedade, como crew member, ou seja, como um funcionário de front office. E em outubro de 2018 comecei então o meu contrato de trabalho com um hotel do grupo Marriott, com uma nova marca que é Moxy. Atualmente também já existem em Portugal. E pronto, foi toda uma aventura ter formação, começar a relacionar-se, ter colegas. E foi muito giro, foi um desafio bastante interessante. Abrir um hotel é uma grande dor de cabeça. E pronto, integrei-me bastante bem, não tive qualquer tipo de dificuldade. Os colegas eram também excelentes, a empresa era bastante acessível e sempre compreendeu o facto de eu ter duas crianças, de estar sozinha, ou seja, quando era necessário, porque o meu marido viaja bastante, de facilitar os meus horários para eu poder estar mais perto das crianças. A nível, por exemplo, de férias, eu era sempre a primeira a fazer a marcação e a solicitar determinados períodos, de acordo, como é óbvio, com as férias escolares. Nunca tive nenhum problema nesse aspecto, direto com a entidade patronal.
E o que é que está a fazer nesta altura? Que funções é que tem no hotel?
Sou a assistant manager, ou seja, eu comecei como um front office e sempre defini objetivos para conseguir progredir e chegar sempre a uma melhor posição e por isso neste momento sou assistant manager, ou seja, acima de mim só mesmo general manager, eu estou responsável por toda a propriedade com cerca de 178 quartos no centro de Darmstadt.
Bom, apesar de nunca ter trabalhado em hotelaria, realizada profissionalmente, Marta.
Estou realizada, estou satisfeita comigo própria por ter de facto conseguido chegar até aqui. Ainda não estou completamente satisfeita. Acho que ainda quero tentar dar mais um passo. E pronto, apesar de já ter 43 anos, acho que ainda não estou velha, não estou fora do mercado de trabalho, por isso quero continuar a tentar progredir mais e arranjar algo que me satisfaça ainda mais e em pleno. Gosto muito do hotel, mas não é propriamente ainda aquela minha posição, função de sonho.
Marta, vamos dar uma voltinha por Darmstadt, a cidade que tem sido a vossa casa nestes últimos quase 6 anos. Se a fôssemos visitar, dois ou três lugares que são obrigatórios conhecer.
Ora bem, aqui em Darmstadt, é uma cidade que é pequena, mas no entanto é muito grande, porque estamos relativamente perto de Frankfurt, ficamos a pouco de mais de 20 e poucos quilómetros, e é um grande centro empresarial. Aqui está então sediada a Organização Europeia, a Estação Europeia. Temos também a sede de um grande grupo farmacêutico que é a Merck. Toda uma zona de Darmstadt é apenas da Merck. E temos, a nível de turismo, vá, digamos, de ponto, não temos grandes monumentos nem situações históricas. Temos um edifício que é chamado Waldspiral, em que o edifício tem uma arquitetura especial que é feita em espiral, pronto. Obviamente que as casas lá dentro estão direitas, mas quem vê de fora dá toda a sensação que todo o edifício é feito em forma de espiral, é muito giro. Temos também a igreja russa, que é muito antiga, é muito bonita, que fica bem no centro e que tem um grande jardim e que por vezes fazem concertos, fazem bailados. É como lhe digo, é uma cidade muito empresarial, tem das melhores universidades, é uma cidade que acaba por ser muito jovem, porque vêm bastantes jovens de mesmo de outros países. Eu posso dizer que no hotel, por exemplo, aqui há uns tempos recebi uma quantidade de jovens que vinham do Brasil que vêm estudar para Darmstadt. As faculdades aqui são de facto universidades de nome e têm um grande leque de universidades.
Marta, e Darmstadt vai continuar a ser a vossa casa nos próximos anos? Quando olha para o futuro, vê-se na Alemanha durante mais algum tempo?
Digamos, até ao fim dos tempos. É assim, como lhe disse, meu marido tem um contrato sem termo e, pronto, para ele, obviamente, que é uma posição muito boa numa organização europeia. E nós acabamos também, há coisa de 2 anos, adquirimos também a nossa própria habitação. Por isso, sim, será para ficar até sermos velhinhos, como se costuma dizer.
Qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos quase 6 anos?
Acho que é tipo, quando realmente queremos, conseguimos ser mais fortes do que o que se calhar pensamos inicialmente. E que, na verdade, onde os nossos filhos estiverem, e se estiverem bem, nós acabamos também por conseguir estar bem e seguir o nosso rumo, a nossa vida.
Bom, calculo que a saudade também viva aí em Darmstadt convosco. O que é que sente mais falta do nosso país?
Ok, agora vai a um tópico complicado. A Alice está a ir a um sítio um pouco delicado. Em tudo. Tenho saudades dos meus pais, saudades da minha irmã, das minhas sobrinhas, com quem, claro, nós estamos e falamos todos os dias, mas não é o mesmo do que poder abraçar, sentir o calor. Sinto muita falta dos meus amigos. Das pessoas que me viram crescer, que fazem parte, por exemplo, da igreja onde eu frequento desde os meus 5 anos de idade. Sinto falta daquilo com quem eu cresci e que, claro, aqui não tenho e não há nada que substitua. Posso, obviamente, criar novas amizades, que, claro, como ao fim deste tempo todo também já tenho novos amigos, mas eu posso dizer que tenho a sorte que os meus amigos acompanham-me quase desde que eu nasci. Tenho amizades que vêm desde pequenina, as minhas amizades da rua, como a gente costuma dizer, que passávamos o verão, não havia PlayStations, nem nada do género. E então a gente levava o verão inteiro a brincar na rua, no tempo das férias. E essas pessoas fazem falta. E apesar de falarmos e trocarmos mensagens, faz falta sentir às vezes o abraço, o calor delas. A comida, e óbvio, claro, sinto falta de algumas coisas, um belo pastel de nata. Mas isso, ao fim e ao cabo, nós já vamos conseguindo arranjar. ou porque encomendamos e trazem, ou porque vamos a pequenas lojas de comércio português que também existem por toda a Alemanha. Agora as pessoas não dá para substituir, não dá para comprar online, não dá.
Sem dúvida. Só falta uma palavra, Marta, a que melhor resume, a palavra que melhor define a sua história de portuguesa no mundo.
Uma palavra. É assim, eu acho que a palavra que se calhar é mais comum é tipo a aventura, mas eu acho que acaba também muito por ser uma descoberta. Descoberta pessoal, porque estamos descobrindo coisas de nós próprios, e uma descoberta de outras culturas e outras formas de ser e de estar.
E a descoberta vai continuar. Muito obrigada, Marta Balan está em Darmstadt, na Alemanha. É uma portuguesa no mundo desde 2016.
Obrigada, um bom dia.